Este intervalo ter servido para acompanhar o Sr. Deputado Fernando Medina até à saída, não sendo o caso, vamos prosseguir, porque a ordem de trabalhos é extensa. O ponto número 2 é a aprovação da ata 2 e 3. Ela foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra. Não sendo o caso, coloco imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 consiste na discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição com caráter de urgência da excelentíssima senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, doutora Clara Reis Duarte. E o Sr. Deputado Rui Afonso,
Sr. Presidente,
pede a palavra.
Nós sugeríamos discutir.
Fazer a discussão do ponto conjunto. 4, que é também a anuência.
Será o Sr. Deputado.
Certíssimo. A anuência da Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tem o ponto 4, a discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral da AT, da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a cobrança de impostos associada às barragens. Assim sendo, não havendo objeções, vamos discutir em conjunto estes pontos e votá-los também.
Será o Sr. Deputado João Ribeiro a apresentar o nosso.
E então, de imediato, a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro para apresentar o requerimento do Chega e darei depois, de imediato, a palavra ao Sr. Deputado Mariano Mortágua para a apresentação do requerimento do Bloco e depois estará aberta à discussão. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e todos os senhores deputados. O requerimento foi distribuído pelos senhores deputados e tem como objetivo o negócio que foi feito em 2019 das barragens do Douro, que deu um volume de negócio de 2,2 mil milhões de euros, e estamos a chegar ao período em que o Governo pode pedir o pagamento deste valor de IMI, que pode ascender a 110 milhões, mas nem sequer foi apurado este imposto, e então, visto que só até ao final do ano se pode eventualmente pedir o pagamento deste imposto, é da maior importância chamar esta comissão a senhora Secretária de Estado e dos Assuntos Fiscais, a doutora Cláudia Reis Duarte, para saber se o Governo está a tomar alguma medida para cobrar este valor de imposto que nós achamos que é devido ou se nada foi feito até ao momento. Obrigado.
Muito obrigado, eu. Sra. Deputada Maria Mortágua, também para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui as questões que estão em jogo, elas são relacionadas, não são a mesma questão. Primeiro, há os impostos associados ao negócio da venda das barragens e que supostamente estão sob investigação criminal por parte da Justiça. Uma investigação criminal não impede a cobrança de um imposto e a liquidação do imposto. Aliás, nem é preciso cobrança, não impede a liquidação do imposto. E tanto quanto sabemos, estes impostos não foram liquidados. O imposto de selo, que é um dos impostos que ficou por pagar a quando da venda das barragens da EDP Angie, vai caducar entretanto. E, portanto, era muito importante que pudéssemos perceber que estratégia é esta em que a AT se recusa a liquidar impostos de um negócio de venda de barragens em que houve claramente a simulação do negócio com efeitos de aproveitamento fiscal. Porque é que estes impostos não são liquidados, e aqui estamos a falar do imposto de selo, do IRC e do IMT desta venda. Segunda questão, tem a ver com a cobrança do IMI. Há uma sequência de 3 despachos do anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a instar a Autoridade Tributária a cobrar o IMI, numa alteração de posição dentro do próprio Partido Socialista, que primeiro achava que não havia lugar à cobrança, mas depois entendeu, felizmente, que havia lugar à cobrança, sendo que sempre houve lugar à cobrança, segundo a Procuradoria-Geral da República, pelo menos desde 2006, mas, resumindo e concluindo, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse à Autoridade Tributária que era para cobrar o IMI, a Autoridade Tributária começou a fazer avaliações, continuou a fazer avaliações, mas é seu entendimento que não devem ser incluídos os equipamentos nas avaliações das barragens. Sem equipamentos que são necessários ao seu funcionamento e aproveitamento económico, estas barragens têm pouco valor e a cobrança do IMI é diminuta. Há um último despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que diz que não, os equipamentos devem ser incluídos na avaliação. avaliação das barragens. E é este despacho que não sabemos que se teve consequência e se a autoridade tributária está a seguir esta instrução e qual o entendimento da nova Secretária de Estado de Assuntos Fiscais sobre esta matéria. E por isso o nosso requerimento tem este duplo sentido, de perceber o que é que se passa com os impostos da venda que não foram liquidados e compreender em que ponto é que está a avaliação para efeitos de cobrança de IMI e se ela inclui ou não inclui os equipamentos das barragens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, está à discussão os dois requerimentos e eu darei a palavra. Peço desculpa. Que é o? Ah, é o ponto 7. Então, lapso meu, peço imensa desculpa. Então, o parlamentar Chega tinha solicitado a discussão conjunta destes dois pontos. Obviamente que o racional é incluir também o previsto no ponto 7 e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Portanto, nós achamos que este é um tema bastante importante. Aliás, na anterior legislatura, vários partidos aqui presentes já andaram com este tema na ordem do dia e nós achamos que a importância dele justifica inclusivamente que o próprio Ministro das Finanças venha cá. Há dúvidas que foram lançadas inclusivamente no passado, eu salvo o erro, o próprio Bloco de Esquerda chegou a apresentar uma proposta de alteração ao Código do IMI sobre essa matéria e, portanto, de isto no que der, eu acho que de facto temos que começar a planear o futuro nesse tipo de matérias, ou seja, se há aqui alguma alteração legislativa ou não que deve ser feita, por exemplo. São questões que não têm exatamente a ver com audição, mas são temas que eventualmente teremos que vir a analisar no futuro próximo. No entanto, dada a importância do tema, parece-me evidente que a Diretora-Geral da Autoridade Tributária tem que cá vir outra vez. Nós não temos nada a opor se os demais partidos que apresentam os requerimentos quiserem fundir o objeto das questões, uma vez que podem não ser exatamente similares entre o que percebi da Sra. Deputada Mariana Mortágua e o Partido Chega, eventualmente até o nosso. Se não forem exatamente as mesmas questões que cada um queira abordar, acho que eventualmente poderíamos tentar fundir, porque acho que é de todo o interesse que este assunto seja ou continue a merecer o acompanhamento do Parlamento e que seja explorado até onde tiver que ser explorado. Portanto, a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, inclusivamente eu recordo do nosso deputado Artur Sobral de Andrade colocar questões sobre a caducidade das liquidações, etc. Iriam fazer tudo aquilo que estava ao alcance da Autoridade Tributária para o fazer. Já na altura se levantava problemas no que respeito às avaliações. Como é que iam ser feitas as avaliações, quantos técnicos no terreno é que estavam precisamente no terreno a fazer essas avaliações, porque a informação que tínhamos é que eram poucos. Enfim, temos o problema do lado dos municípios que reclamam a receita e que inclusivamente podem colocar ou vir a colocar processos contra o Estado por se sentirem lesados, isso também já saiu na comunicação social. Temos depois os problemas relacionados com as vendas que existiram e os impostos que ficaram por cobrar e temos a situação das barragens em geral que não se reduz à questão dessas vendas. Portanto, o apelo que eu fazia era que pudéssemos eventualmente fundir o objeto dos três requerimentos nas suas diferentes vertentes, uma vez que há pontos de contacto que me parecem evidentes, e a chamar cá alguém, chamaria o próprio Ministro, Sr. Ministro, e a Diretora-Geral da AT, sendo que a ordem, julgo eu, seria primeiro a Diretora-Geral e depois o Sr. Ministro. Não sei, é o apelo que deixo no sentido de consensualizarmos isso e vemos como muito pertinente que os partidos tenham apresentado esta questão e nós próprios também o acompanhamos com o nosso requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estão em discussão os três requerimentos, e nomeadamente este repto lançado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Mariano Mortágua, faça favor.
Sr. Presidente, desde que o âmbito seja lato o suficiente para cada grupo parlamentar e deputado colocar as questões que bem entender, sem termos depois limitações de âmbito, acho que não há nada a obstar a que possamos unificar os requerimentos e ter as audições. Relativamente à ordem, confesso que, tendo ouvido a diretora da Autoridade Tributária tantas vezes sobre esta matéria, preferi ouvir a posição do novo governo sobre ela, para, com essa informação, confrontar a diretora da Autoridade Tributária com alguma nova informação, face àquela que já temos. Mas também não será por isso que iremos inviabilizar ou criar qualquer obstáculo a esta votação.
Doutor Rui Afonso.
Presidente, é só para informar o seguinte, na legislatura passada, sobre esta matéria, nós ouvimos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E eu acho que uma questão de coerência, devemos ouvir agora o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Quer dizer, e por isso achamos também pertinente, quer dizer, que fará mais sentido, digo eu, ouvir o Sr. Secretário de Estado, propriamente o Sr. Ministro das Finanças, até existem vários requerimentos, até agora penso eu, para chamar à Comissão aqui o Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, quer dizer, eu entendo que a Sra. Diretora-Geral da AT, acho que isso é incontestável, acho que é importantíssimo ouvirmos. Agora, relativamente entre o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, para nós seria mais pertinente ouvir a Sra. Secretária de Estado. Quer dizer, não faz sentido nós, quer dizer, na legislatura passada tivemos a ouvir a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. E sobre a mesma matéria, agora vamos ouvir o Sr. Ministro das Finanças. Portanto, eu acho que, se calhar, uma questão de coerência, digo eu, e se realmente os senhores na legislatura passada aprovaram a vinda do Sr. Secretário de Estado, mas julgo que agora também deveríamos seguir esse alinhamento e, portanto, vir cá a ser a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que penso que caberá perfeitamente e será mais, penso que, suficiente para nos esclarecer sobre essa matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Bom, relativamente ao âmbito, creio que temos já acordado e, portanto, é fácil, no pressuposto de serem aprovados os requerimentos, até está agendada uma reunião de mesa e coordenadores, pode perfeitamente ser mandatada para redigir essa fusão. Agora, do ponto de vista das audições, eu penso é que institucional e protocolamente faz sentido, ou se aprova a audição do Sr. Ministro das Finanças, ou se aprova a da Sra. Secretária de Estado das Finanças. Não, o Sr. Ministro pode vir acompanhado de quem quiser, como é óbvio. Estou a dizer é que, se aprovarmos a vinda da Sra. Secretária de Estado, não faz sentido, digo eu, fazer também vir o Sr. Ministro das Finanças. O contrário já não é exato. Sr. Deputado Carreiro, faça.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que de facto o tema, isto é um tema que se tem arrastado e continuamos sem uma solução à vista e até com eventualmente algumas consequências desse arrastamento. Não me chocaria que o Sr. Ministro pudesse vir e, enfim, vir acompanhado da Sra. Secretária de Estado e depois, se ele eventualmente achar relevante, dar a palavra à Sra. Secretária de Estado em alguma questão. Aliás, até há aqui uma outra questão, que é, se é verdade que veio no passado várias vezes o Secretário de Estado e ele emitiu inclusivamente despachos e a Secretária de Estado já não está em funções. Portanto, estamos num momento mais ou menos zero da não é a mesma pessoa, não é? Basicamente é isso. Agora, o tema é importante e, portanto, nós gostávamos de que essa importância fosse assegurada, né, no tratamento desta audição. Quanto à ordem, é verdade que existe esta questão protocolar. Eu, da minha parte, do grupo parlamentar do PSD, também não temos nada que haja uma inversão, não é? Agora, o que eu posso imaginar é que, confrontando a diretora-geral depois do ministro, se eventualmente não for esclarecedor ou houver alguma coisa que a senhora diretora-geral diga que não está ao alcance dela porque cabe ao poder político, o que é que fazemos outra vez? Vamos chamar outra vez o governo? Quer dizer, é sempre legítimo que o possamos fazer. A minha questão era só, mas quer dizer, não temos nada a opor que haja essa inversão.
Confesso, Sr. Deputado, que me escapou alguma coisa, ou seja, a Sra. Secretária de Estado tem a competência delegada, portanto, esta matéria é da competência da Sra. Secretária de Estado, portanto, convidarmos o Sr. Ministro das Finanças para ser o Sr. Ministro das Finanças a dizer que responde por si ou pela Sra. Secretária de Estado é que me parece que se...
Sr. Presidente, por isso nós queremos...
a Sra. Secretária de Estado, digo eu, quer dizer...
Sim, nós queremos dar importância a essa audição. Aliás, nós andamos com este tema na legislatura anterior sempre na ordem do dia, portanto, e não queremos deixar cair essa importância. Portanto, para nós não vemos, estamos no momento zero do governo, não é? No que respeita a lidar com este tema, e portanto para nós faria sentido que fosse o Ministro das Finanças, podendo vir acompanhado, se quiser, da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Então permita-me tentar suprir, se me permite, essa sugestão, de modo a fazer convergir sobre a decisão da COFAP o teor dos três requerimentos. Nós convidaríamos o Sr. Ministro para vir com a faculdade de, se o entender, transmitir à Sra. Secretária, perdão, que a audição seria feita com a Sra. Secretária de Estado, ou seja, se entender que deve ser o próprio, se vir acompanhado de quem quiser, isso é sempre, se entender que não, se o próprio entender que se não justifica na exata medida em que os esclarecimentos que serão solicitados, quem está em condições de os prestar é a Sra. Secretária de Estado, desde já fazemos a referência de que o Sr. Ministro está na faculdade de indicar a Sra. Secretária de Estado e assim virá se entender que deve responder, porque chamarmos o Sr. Ministro para o Sr. Ministro chegar aqui e dizer não, quem vai responder sobre isso é a Sra. Secretária de Estado, é que não me parece curial. Estamos tão... Pomos à votação os três requerimentos nesse pressuposto. Posso colocá-los em conjunto, na exata medida em que esta discussão foi feita, a menos que alguém tenha um sentido de voto diferente para qualquer um dos requerimentos, não é o caso. Então, pergunto quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade e, portanto, será enviado o convite ao Sr. Ministro com a referência de que, querendo, seja a Sra. Secretária de Estado a representar, se não, virá e obviamente far-se-á acompanhar por quem entender. Sra. Deputado Carlos Pereira, faça.
Sr. Presidente, me permitirá só uma nota. Estamos a discutir e o PSD está a insistir numa coisa que é verdadeiramente atípica aqui nesta comissão, ou numa outra qualquer, porque normalmente vem sempre o Secretário de Estado e depois eventualmente o Ministro. Enfim, permita-me só dizer que parece que traz água no bico, era só isso que queria deixar.
Bom, a liquidificação de bicos não cuidamos, fica feito o registro, portanto será... responderá depois nos termos que entender apropriados. O ponto que se segue é, o Sr. Deputado Rui Afonso tinha sinalizado que pretendia alterar a ordem de trabalhos.
Sim, Sr. Presidente, se haveria possibilidades de antecipar o ponto 11.
O ponto 11...
Não houver inconveniente.
Certo. O ponto 11 é a discussão do projeto de resolução do PAN. A senhora... 11. Projeto de resolução 443, 16ª. Senhora Deputada Madalena Cordeiro, creio que terá que sair e, portanto, a questão, se não houver objeções, discutíamos o ponto 11. Não havendo, então, dava a palavra à Senhora Deputada Inês Sousa Real. Peço desculpa. Há objeções? Não. Não, pronto, então, a palavra à Senhora Deputada Inês Sousa Real para a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados novamente. Por proposta do PAN no passado ano, o Parlamento aprovou o IVA zero para a aquisição das rações por parte das associações zoófilas. Esta foi uma isenção que visava garantir que havia algum apoio para as associações de proteção animal que acolhem animais nos seus alojamentos, tendo em conta o aumento do custo de vida por força da inflação. Sabemos que o elevado número e o censo mais recente vem nos dizer que temos em Portugal perto de 1 milhão de animais errantes levou-nos a que efetivamente tivéssemos que, à semelhança do que aconteceu a quando a aprovação do cabaz e do IVA zero para o cabaz essencial, que aplicou também às rações no âmbito da pecuária o IVA zero, se criasse um mecanismo que permitisse então às associações algum tipo de apoio. No entanto, e apesar da clareza da legislação em vigor, a mesma não está a ser aplicada por diversos comercializadores e temos recebido várias denúncias de que existem não só plataformas que não aplicam a isenção, como critérios de disparos naquilo que é o acesso ao próprio benefício por parte daquelas que estão a aplicar a mesma. No terreno temos supermercados que ou não conhecem a isenção ou conhecendo não sabem sequer como a aplicar. O PAN já tinha questionado o anterior governo relativamente à necessidade de um despacho aclarador desta matéria, até porque, contrariamente ao que sucedeu na aplicação similar às rações para os animais tidos para a atividade pecuária. A AT não procedeu, de facto, à emissão do ofício circulado, o que era da mais elementar necessidade, que esclarecesse os aspectos formais e essenciais à operacionalização da mencionada isenção do IVA. Este é um ofício que normalmente é, de facto, emitido e sem esta clarificação para o direito de dedução, por um lado, por parte das associações, por outro, quanto à identificação dos beneficiários da mesma ou até mesmo como é que se procede à sua faturação ou declarações periódicas de IVA e comunicações dos elementos da fatura. Nós, ao questionarmos o anterior Governo sobre este tema, repetiu-nos um ofício circulado, que é o de 25.018, de 10 de janeiro de 2024, mas, olhando para o mesmo, analisando o mesmo, este não resolve os problemas que têm sido levantados na aplicabilidade desta lei. Já passaram 5 meses da vigência deste benefício, e eu recordo que é até ao final do ano, e, portanto, sendo até ao final do ano, a sua não aplicação vem prejudicar de forma grave as associações de proteção animal. E, nesse sentido, aquilo que se pretende é sinalizar, por um lado, também que é o novo Governo, através desta resolução da Assembleia da República, para que possa agilizar, junto à autoridade tributária, a emissão de um ofício que garanta que esta isenção do IVA chegue, então, finalmente às associações de proteção animal, que delas possam carecer, porque uma coisa é certa, as associações estão-se a substituir ao Estado, estão a cumprir aqui um papel e um dever que cabe aos centros de recolha oficial, e não faz sentido não terem, na sua larga maioria, apoios que lhes permitam estar a ter uma elevada despesa e estar ainda a cumprir uma outra função, que neste momento é o de apoiar as próprias famílias, pelo que estamos aqui a falar de uma matéria do mais elevado cariz social a par da proteção animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Está então iniciada a discussão do projeto de resolução 43. Pergunto quem quer usar a palavra. Começa então, como há pouco referi, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, depois darei a palavra ao Sr. Deputado Carneiro.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, manifestar o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado pelas associações, um trabalho muito importante e que, na maior parte das vezes, substitui o trabalho que deveria ser realizado pelo próprio Estado. Posto isto, o Chega acompanhará a iniciativa do PAN, tal como o fez na legislatura passada. Como sabemos, hoje é quase um luxo dar comida digna aos nossos animais e isto não deveria acontecer num país avançado. Tratar bem os nossos animais é também um sinal de desenvolvimento. E, portanto, sabendo nós que ainda muito há por fazer em relação aos animais e ao seu bem-estar, mas não podendo esquecer que as famílias estão sufocadas em impostos, muitas das vezes sem conseguir colocar pão em cima da mesa para si e para os seus filhos, como obviamente será a sua prioridade, o Chega gostaria de ver esta medida ir mais longe. Gostaríamos que esta medida não se restringisse apenas às associações, mas sim em geral a todos os cidadãos e desta forma, tal como tem vindo a defender o Chega e como está plasmado também no nosso programa, para além de já acompanharmos, acompanharmos a iniciativa do PAN, vamos também trazer a esta casa um projeto que justamente para que justamente se isente de imposto sobre o valor acrescentado, se isente de IVA, a alimentação dos animais de companhia, garantindo assim um alívio na carteira dos portugueses e que o abandono dos animais não seja a resposta dada às dificuldades sentidas pelas famílias portuguesas e, portanto, promovendo também aqui um combate ao abandono animal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui algumas dúvidas. As nossas dúvidas têm a ver com o facto de, eventualmente, nós não temos nada contra, de princípio, não, quer dizer, mas as nossas dúvidas têm a ver com se nós não estaremos com isto a dizer aos operadores como é que a lei se aplica quando a lei supostamente já diz como é que se deve processar. Não sei se não estamos aqui, porque depois a questão que se levantaria é, não temos que fazer isso para todos os operadores que lidam com o IVA. Por exemplo, no caso de consultas médicas, se estiverem isentas de IVA, não é? Que estão isentas de IVA, ao abrigo do Código do IVA, acho que é o artigo 9, salvo erro, nós não emitimos nenhum ofício a dizer como é que devem operar, fazer operar essa isenção. Os operadores têm que conhecer a lei e têm que saber como executar a lei. E, portanto, não tendo nada genuinamente contra a bancada relativamente a este projeto, eu só não sei se nós não estamos aqui a cair um bocadinho numa duplicação. O Estado, a AT, tem que dizer aos operadores como é que cumprem a lei, quando eles devem conhecer a lei. Não sei. São questões que deixo para que nós também possamos... Nós não vamos inviabilizar o projeto, não é a nossa intenção fazê-lo, mas no sentido de perceber um bocadinho o alcance disto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a mesma à Sra. Deputada Inês Azarreal para concluirmos este ponto. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito brevemente, só para esclarecer, agradecendo a questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PSD, nestas matérias, efetivamente, costuma haver um ofício circulado, porque são medidas excepcionais e transitórias. Portanto, não estamos a falar de uma alteração legal que tenha, por exemplo, uma redução intemporal, ou seja, é de facto vigente para este ano e normalmente há um ofício circulado que diz quais os procedimentos formais, quem é que são os beneficiários, nomeadamente qual o código e os cais que estão abrangidos, o que não aconteceu. Nós já questionámos inclusivamente o anterior governo sobre este assunto, não obtivemos esclarecimentos necessários, nem houve tampouco o tal ofício circulado para que as associações pudessem beneficiar. O que temos conhecimento, de facto, e chegam-nos várias denúncias por parte das associações de proteção animal, é que não estão a beneficiar e estão-se a recusar os operadores a aplicar, na sua larga maioria, esta isenção. Portanto, temos neste momento critérios de disparos, algumas entidades e algumas plataformas vendem razão com a isenção, outras não, sem qualquer esclarecimento por parte da AT. E nesse sentido, para que a medida possa ser aplicada, é necessário que haja este ofício circulado e o que se pretende é sinalizar efetivamente esta preocupação ao Governo para que as associações possam beneficiar então desta isenção num momento tão complexo como o que atravessam. Relativamente à questão que foi colocada pelo Grupo Parlamentar do Chega, e pese embora não esteja aqui a Senhora Deputada, está o seu Grupo Parlamentar, que agradeço que faça chegar também esta resposta, o PAN efetivamente já tinha proposto não só o IVA zero para todas as entidades e não apenas para as associações de proteção animal. É uma luta que temos feito de facto ao longo destes anos, tem sido rejeitada e esperamos que esta atual composição, até mesmo tendo em conta a proposta que já entregámos para a redução do IVA, venha acompanhar-nos nesta questão, porque é uma questão da mais elementar justiça social e fiscal.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está então o Sr. Deputado Alucino.
Não, Sr. Presidente, muito rapidamente, só para intervir nesta conversa e utilizando a minha experiência desde que está ajustado aos assuntos fiscais, para dizer somente que a autonomia da administração fiscal, neste caso da autoridade tributária, deve ser preservada. E estes pedidos de o Governo interferir em questões técnicas que têm a ver com ofícios circulares que são da competência estrita da administração tributária, não é uma boa prática, na minha perspectiva. É uma interferência que não deve acontecer, porque isso retira autoridade, retira credibilidade, retira autonomia à autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a discussão deste projeto de resolução. Será enviado à mesa e será muito provavelmente incluído no guião de votações de sexta-feira. Senhores deputados, portanto, retomamos a ordem de trabalhos. Voltamos então ao ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro das Finanças na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer a presença do Sr. Ministro das Finanças nesta comissão, por razões que já parecem óbvias na sequência do que se passou hoje no debate anterior. Além disso, fazendo um bocadinho de história, o Governo atual apresentou no dia 15 de abril o Programa de Estabilidade 2024-2028. Nessa altura apresentou, em políticas variantes e invariantes, apresentou um saldo orçamental de 0,3%. Era bom sublinhar que esse saldo orçamental é inferior ao saldo que o Governo anterior tinha entregue na pasta de transição ao atual Governo, o que, enfim, no nosso entender, vinha de alguma maneira dar razão àquilo que o Partido Socialista tinha vindo a dizer durante a campanha, de que o cenário macroeconómico não era credível, não acomodava todas as promessas que o Governo da AD estava a fazer e, portanto, acabaram por reduzir o saldo orçamental. De qualquer maneira, tendo em conta todos os compromissos que estão em cima da mesa e que têm que ser satisfeitos, o Governo achou que o melhor caminho era começar a construir uma narrativa com factos alternativos de que, afinal, havia aqui um problema com as contas públicas portuguesas. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças foi aparecendo sistematicamente na imprensa deste país a sublinhar isso mesmo, despesas não, cabimentadas, primeiro era 1.000 milhões e depois era 1.500, depois era 2.500 milhões, enfim, vários números foram sendo apresentados e do nosso ponto de vista nós julgamos que é preciso pôr um ponto final neste tipo de narrativa e é muito importante que o Sr. Ministro das Finanças venha clarificar à Comissão de Finanças aquilo que tem feito. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças esteve em Bruxelas agora ontem mesmo, ouviu do Presidente do Eurogrupo que as contas portuguesas estavam equilibradas, eram recomendáveis, não havia nenhum problema, penso que percebeu bem a mensagem e, portanto, eu acho que é muito importante para bem do país e até para credibilizar aquilo que tem sido a política em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Está aberta a discussão. Palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada contra o esclarecimento, até achamos muito útil que o Sr. Ministro das Finanças os possa dar aqui no Parlamento, porque nada temos, enfim, visivelmente como desinteressante a esclarecer. Portanto, há aqui dados que foram avançados que importa conhecer. Eu percebo as confusões do Sr. Deputado Carlos Pereira quanto aos números, são muitos números, mas se olharmos para o Orçamento de Estado ainda são mais números, ainda é mais confusão, também talvez isso muitas das vezes suscita as confusões do Partido Socialista relativamente ao Orçamento de Estado, é normal, é da vida, mas Sr. Deputado, vamos lá ver, 200 milhões da dotação provisional antecipada face àquilo que era normal. 1.080 milhões de despesas extraordinárias e 1.200 de despesas não cabimentadas. Todos estes números são autónomos e se os somar, talvez chegue a esclarecer a dúvida que acabou de proferir ou de apresentar. Dizer também, e isto é uma questão, portanto eu não me revejo em nada das considerações políticas que o Sr. Deputado Carlos Pereira aqui apresentou, nem aquelas que estão no requerimento do Partido Socialista, mas há aqui um problema que eu coloco à consideração do Sr. Presidente. É que o Partido Socialista não só quer que o Sr. Ministro das Finanças venha ao Parlamento e nós, ao contrário do que o PS fazia na legislatura anterior, não temos nenhum problema que o Sr. Ministro possa cá vir, mas depois também diz que o Sr. Ministro tem que trazer a esta Comissão a atualização do cenário macroeconómico. Eu gostava de saber qual é a lei que habilita a bancada do Partido Socialista e o Sr. Deputado Carlos Pereira, que também assina este requerimento, a obrigar o Ministro das Finanças a trazer um papel qualquer que o Sr. Deputado Carlos Pereira e a bancada do PS entendem que é relevante. É uma pergunta que eu coloco à consideração do Sr. Presidente. Gostava de saber, uma vez que o PS diz aqui que nos termos das disposições legais e regimentais, eu gostava de saber qual é essa disposição legal ou regimental. É que se for para aprovar um requerimento para ouvir o Sr. Ministro das Finanças, é uma coisa. Se for para dar trabalho de casa ao Sr. Ministro das Finanças, é outra coisa, porque aí eu não conheço essa lei nem esse regimento, mas a ignorância pode ser minha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra sobre este tema? Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, só para informar que o Grupo Parlamentar do Chega irá acompanhar este requerimento. Entendemos que tudo o que tem a ver com escrutínio público será importante. Obviamente, nota-se aqui algum debate entre aquilo que fizeste no verão passado, aquilo que tu fizeste na legislatura passada, é um pouco assim. Mas, obviamente, estamos aqui para resolver as questões e para esclarecer o que for necessário. Portanto, votaremos a favor deste requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo que foi referido pelo representante do PSD nesta comissão, pelo Dr. Hugo Carneiro, porque de facto nós também achamos que o Sr. Ministro das Finanças deve vir a esta comissão, sempre que um grupo parlamentar assim o requeira. É importante que o Ministro das Finanças dê explicações e algumas delas relevantes para explicar o ponto de situação relativamente às finanças públicas. Agora, uma coisa é requerer a presença do Sr. Ministro das Finanças, outra coisa é requerer que o Sr. Ministro das Finanças apresente obrigatoriamente, sem que exista qualquer justificação legal, o novo cenário macroeconómico. E por isso o apelo que eu fazia ao autor do requerimento era que pudesse expurgar esta parte relacionada com o cenário macroeconómico, de forma a que possamos ouvir o Ministro das Finanças nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas sobre aquilo que eu vi. Bom, eu, Sr. Deputado Carneiro, não tenho nenhuma dúvida sobre o que é que se passou e o que é que pretende o Governo da AD. Eu tenho a certeza. Agora, o povo, aqueles que ouvem o que diz o Ministro das Finanças todos os dias, está com muitas dúvidas e precisa ser esclarecido. Até porque quando ouve o Ministro das Finanças dizer umas coisas aqui em Portugal e outras coisas em Bruxelas, fica ainda mais confuso, e quando ainda por cima vê o Presidente do Eurogrupo quase que ia dizer ao Senhor Ministro das Finanças de Portugal, calma, não é bem assim como estás a dizer, enfim, não fica bem e é bom que o povo perceba exatamente o que é que se passa. Aliás, estão aqui algumas notícias daquilo que o Senhor Ministro das Finanças andou a dizer ao longo deste tempo, e parece-me afinal que também o Senhor Ministro das Finanças tem alguns problemas com os números, como aliás também parece que tem o Grupo Parlamentar do PSD, porque nós pedimos as 40 resoluções que o Sr. Ministro das Finanças disse que foram, que representaram despesa sem cabimento. O Sr. Deputado tem isso consigo, não sei se já houve tempo, se já houve tempo para o Sr. Ministro das Finanças poder recolher e enviar essas informações, mas era útil que nós percebêssemos bem o que é que o Sr. Ministro das Finanças teve de facto a dizer ao longo deste tempo todo. Por outro lado, sobre vir ou não vir os ministros das Finanças ou de outro setor qualquer aqui ao Parlamento, eu penso que o Sr. Deputado Carneiro sabe que o PSD tem 78 deputados. Enfim, não me parece que seja apenas decisão do Sr. Deputado Carneiro decidir se vem o Sr. Ministro das Finanças ou não. Este é o requerimento que o Partido Socialista vai apresentar e mantém a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Carneiro, faça.
Sr. Presidente, só para enquadrar aqui esta situação, vamos lá ver. O Partido Socialista muitas das vezes chumbou audições em várias comissões na legislatura anterior. Aquilo que nós estamos a dizer é que não temos nenhum problema a que o Governo seja chamado ao Parlamento para prestar os esclarecimentos que são necessários. Nenhum, ao contrário do que o PS teve no passado, que nos obrigou muitas das vezes a usar requerimentos protestativos, como o Sr. Deputado sabe. Sr. Presidente, antes de qualquer votação, há aqui uma questão objetiva que foi levantada por mim e que o Sr. Deputado Paulo Núcio também abordou, que é saber se expurgamos ou não esta parte do trabalho de casa que o Sr. Deputado Carlos Pereira e a bancada do PS querem dar ao Sr. Ministro. É que não podem fazê-lo, não há habilitação nem legal nem regimental para votar essa parte. E, portanto, se quiserem continuar com isso, portanto, então, quer dizer, temos que clarificar isto. Portanto, retiram essa parte, não retiram essa parte?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Núcio, faz favor.
Não, vamos ver, esta questão convém que fique esclarecida, não é? Porque o que o Partido Socialista está a tentar fazer é criar um incidente que não tem qualquer justificação. Mas o Governo, e isso é sabido, em resultado das novas regras europeias em matéria orçamental, vai iniciar neste momento uma negociação com a Comissão Europeia e comprometeu-se, como se comprometeram todos os outros Estados-membros da União Europeia, para apresentar o novo cenário macro em setembro. Por isso, não faz absolutamente sentido nenhum que o Partido Socialista invente este requisito, invente esta exigência, tentando obrigar o Ministro das Finanças, sem qualquer justificação legal, a vir ao Parlamento apresentar um novo cenário macroeconómico. Por isso, eu apelava de facto ao bom senso do Partido Socialista, no sentido de ouvirmos o Ministro das Finanças, mas de uma forma aberta, discutindo todos os assuntos e não inventando pretextos legais para impossibilitar a vinda do Ministro das Finanças ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Registro pedido de palavra, Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça.
Vamos lá ver. Pretextos legais não é o PS que está a apresentar, é o PSD e o CDS. Nós não estamos a apresentar nenhum pretexto legal. O que nós achamos é que é preciso ouvir o Sr. Ministro das Finanças e é preciso ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre aquele cenário macroeconómico que apresentou durante a campanha. Também é preciso. E isso justifica a sua vinda cá, isso justifica a sua clarificação sobre a forma como fez esse cenário macroeconómico e sobre o que quer fazer no futuro e como é que quer, de alguma forma, acomodar todas as despesas que propalou durante a campanha. Portanto, nós fazemos muita questão que o Sr. Ministro das Finanças venha cá, fazemos muita questão que ele explique aquilo que tem vindo a fazer nos últimos dias e, obviamente, se, para que o PSD se sinta confortável a aprovar a vinda do seu Ministro das Finanças a este Parlamento, seja necessário expurgar esta matéria, nós expurgamos, mas que fique claro, é importante que o seu Ministro das Finanças venha cá explicar o que esteve a fazer, o que esteve a dizer nos últimos dias e qual é, de facto, o cenário macroeconómico que ele acha que é verdadeiramente credível para as propostas que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim,
mesmo depois deste...
Mesmo depois, pronto. Sim, portanto, mesmo depois, é, há sempre um depois. Não, só para informar a Comissão e também o Sr. Deputado Carlos Pereira, que nós não temos nenhum problema em que o Sr. Ministro das Finanças venha cá, já o tinha dito, e até devo-lhe dizer mais. Se o Partido Socialista insistisse na manutenção disto, nós próprios apresentaríamos um requerimento nosso para ele cá vir. Portanto, não temos nenhum problema em que o Sr. Ministro das Finanças venha cá. Nenhum problema. Que fique muito claro. Agora, o que nós não podemos é exigir a um governante ou a qualquer outra pessoa aquilo que está para lá da nossa lei. E eu gostava de recordar, por exemplo, a audição que ainda hoje tivemos. A audição, se a senhora deputada ouvir, talvez perceba. A audição que ainda hoje fizemos. Ao senhor deputado e doutor Fernando Medina. Não tivesse merecido o assentimento dele, ele não vinha. Nós não podíamos exigir, não tínhamos pessoas para isso. Fizemos um convite. Pronto. Muito bem. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então, clarificando que então o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que irei colocar à votação tem o seu ponto final em situação orçamental do Estado. Portanto, o Sr. Ministro virá prestar os devidos esclarecimentos sobre a avaliação feita pelo Governo acerca da situação orçamental do Estado. Ponto final. Suprime-se a injunção posterior, que passa a ter o significado, que me pareceu óbvio, de uma injunção política, na exata medida em que, vindo o Sr. Ministro das Finanças, presta sempre informações atualizadas sobre a situação das contas públicas, mas é diferente, concedo, do que vir com um documento formal, ou pelo menos que comportasse a leitura que se viesse acompanhado de um documento formal desta natureza. E, portanto, com esta anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é esse o requerimento que estamos a colocar a votar. Sr. Deputado Rui Afonso, tem uma dúvida?
Sr. Presidente, em vez de colocarmos o ponto final, não é possível colocar, trazendo caso seja possível esta comissão, a atualização de cenário, porque eventualmente, eu não sei se o Sr. Ministro das Finanças já terá alguns dados adicionais.
Não.
Tá, é que estava, um pedido feito ao Sr. Rui Afonso. Que é sobre esta matéria.
Sr. Deputado Rui Afonso, se... não, estou a dizer, fique claro, o ponto final não está aqui, mas o Sr. Ministro será inquirido livremente não, sobre essas matérias.
Eu sei que já houve um pedido sobre esta matéria.
Isso decorre da discussão que tivemos até este momento.
Não sei se, entretanto, houve algum desenvolvimento. É só isso que eu estava a dizer, porque sei que houve um pedido sobre esta matéria.
Pronto. Mas, de qualquer maneira, pronto, o requerimento apresentado pelo requerente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é aquele que foi formalizado com esta alteração de colocar o ponto final em situação orçamental do Estado. É esse que é colocado pelo requerente. Não é esse que é colocado. Sr. Deputado Carlos Pereira, dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, desculpe, só queria juntar um ponto já agora que me parece relevante. Aliás, eu fiz referência e depois não finalizei. Julgamos que era útil já agora, para esta vinda do Sr. Ministro das Finanças, que simultaneamente a este requerimento a COF pudesse aprovar o requerimento da fundamentação das afirmações do Sr. Ministro das Finanças, que é no fundo a listagem das resoluções, das 40 resoluções que o Sr. Ministro das Finanças fala. Eu acho que isso era, de facto, um dado muito relevante para quando da audição que o Sr. Ministro das Finanças fará. Ou seja, estar na posse dos deputados da COF toda a informação que o Sr. Ministro das Finanças tem dito publicamente que existiu despesas sem cabimento, para podermos, de alguma forma, inquirir o Sr. Ministro das Finanças com esses dados. Muito obrigado.
Sr. Deputado, vai-me desculpar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista formalizará esse outro requerimento, que será discutido, apreciado e votado de forma diversa deste, que, portanto, cujos termos em que está a ser votado, já clarifiquei.
Eu sei que podia fazê-lo oralmente, era só isso.
Mas será... Temos outros grupos que legitimamente comunicaram à mesa que têm reuniões neste momento a decorrer, não foram confrontados na ordem de trabalhos com essa questão e que provavelmente também gostariam de opinar para ela, ou não, antecipo o meu. Portanto, ficaremos à espera da formalização e será obviamente incluído na ordem de trabalhos. Assim sendo, pergunto sobre este requerimento, que chama o Sr. Ministro com caráter de urgência para prestar os devidos esclarecimentos sobre a avaliação feita pelo Governo acerca da situação orçamental do Estado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, e desta feita dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, porque apresentou um requerimento para a audição do ex-ministro das Finanças, do Sr. Deputado Fernando de Medina. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema é exatamente o mesmo, e registando aqui que o Sr. Deputado Carlos Pereira já não está preocupado com a imagem do país, e por isso mesmo aprovamos a audição do Sr. Ministro das Finanças, nós gostávamos também de endereçar um convite ao ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, também para vir falar sobre o mesmo tema, porque, estando certos de que obteremos mais informações na audição que acabou de ser aprovada, poderá ser útil também aprofundarmos o tema com o antigo ministro das Finanças, para que, e era importante que este ponto ficasse claro, para nós o que interessa, acima de tudo, é que fique esclarecido. Nós podemos chegar ao final destas audições, e gostava que isto ficasse claro, porque é genuíno, nós podemos chegar ao final destas audições, quer a que foi aprovada, quer esta se for aprovada, e se o Sr. Deputado e o Dr. Fernandina estiverem na disposição de cá vir, porque é sempre esse o pressuposto, nós podemos chegar à conclusão que está tudo esclarecido. Estávamos a falar todos da mesma coisa, está claro, e o assunto está arrumado, mas pelo menos fica esclarecido. Eu acho que isso abona a favor do Parlamento e abona a favor também da clareza sobre todos esses temas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Está então à discussão o requerimento que acaba de apresentar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não sei até quando é que os partidos que suportam a AD irá fazer oposição à oposição. Enfim, não sei até quando durará este estado de quase negação de que já são governo e que, enfim, não estão na oposição e continuem a fazer oposição à oposição, não sei até quando durará. De qualquer maneira, enquanto o Sr. Deputado Fernando Medina estiver disponível para se prestar a este esforço, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se vai opor, naturalmente. A única coisa que sublinho é que parece ser relevante que seja seguida a cronologia dos requerimentos que deram entrada. Primeiro o Sr. Ministro das Finanças e depois o Sr. Deputado Fernando Medina, julgo que isto é um dado relevante. Mas faço um apelo para que a AD, a bem dos portugueses, de uma vez por todas, se assuma como governo e deixe esta tentativa de fazer oposição à oposição, acho que já chega, já passou algum tempo, já passou um mês e, portanto, já chega para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom, conforme informação do Ministro das Finanças, Dr. Joaquim Miranda Sarmento, e conforme informações da Direção-Geral de Orçamento, foram aprovados pelo Governo anterior despesas extraordinárias de 1,80 milhões de euros, sendo a esmagadora maioria 960 milhões já depois das eleições de 10 de março. Sendo o anterior governo o pai da narrativa das contas certas, como pode o mesmo, após o resultado eleitoral de 10 de março, potencializar despesa extraordinária de valor astronômico? O mais ridículo neste âmbito passa por aprovações no Conselho de Ministros de 116 resoluções, das quais 42, pelo propagado, não têm cabimento orçamental. Aqui falamos de 100 milhões de euros de apoio aos agricultores no combate à seca no Algarve e no Alentejo, 126 milhões de euros para a compra de vacinas contra a Covid-19, 200 milhões de euros para a recuperação do parque escolar. Não está em causa o assumir da responsabilidade e potencialmente cumpri-las. Está sim é a falta de honestidade governamental ao qual o Partido Socialista nos habituou consecutivamente. Pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega votará favoravelmente ao requerimento sobre a audição do ex-ministro das Finanças, deputado Dr. Fernando Medina. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. Palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já agora deixava como sugestão, se todos concordarem naturalmente, o Sr. Ministro das Finanças vem cá esta quinta-feira. Se quiserem juntar as duas audições, separando os tempos, naturalmente, não prejudicando os tempos em rigorosamente nada, não é? Ou seja, faz-se sobre um tema e depois faz-se sobre outro tema, se isso merecer a concordância de todos que aqui estão presentes e a concordância do Ministro das Finanças, acho que até podia ser útil, uma vez que mais cedo do que tarde obteríamos os esclarecimentos que tantos desejamos. Portanto, mas é uma mera sugestão, adaptando-me àquilo que for a vontade da maioria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se calhar, podia ser um dos temas amanhã da reunião de mesa e coordenadores. São duas audições distintas, estão aprovadas de modo distinto, serão feitas em modo separado, se porventura houver outro entendimento das mesas. E a anuência do poente, isso depois se resolverá. Mas como temos uma reunião de mesa e coordenadores, não é questão que esteja a ser objeto agora de votação.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Afonso.
Não, só para informar, da nossa parte, temos qualquer tipo de objeção. Aliás, adivinha se calhar um grande
coloco
número de audições, que era só ministro das... Diga?
Colocam essa, não percebi, não colocam objeção.
Não colocamos qualquer tipo de objeção.
Ah, está bem, pronto, então foi, amanhã veremos isso, até porque a audição que está aprovada é a requerimento do Chega.
Exato. Não, relativamente àquilo que o Sr. Deputado acabou de falar, Sr. Deputado Hugo Carneiro.
É o que estou a dizer, a audição que já está aprovada e que terá a presença do Sr. Ministro é na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que poderia desde já inviabilizar dizendo não, que vem naquele dia para apenas e exclusivamente para o seu requerimento. Portanto, essa matéria da agenda será discutida então amanhã em mesa e coordenadores, veremos se há esse acordo e no pressuposto de haver, depois a anuência do urgente. Mas não antecipo. Sobre este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, não há mais pedidos de palavra. Vamos à votação, então. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o requerimento. Será, então, também formalizado um convite ao Sr. Deputado Fernando Medina para aquilo que acabamos de aprovar. O ponto que se segue é o ponto 8, designação do relator para o projeto de lei do PAN 75/16, põe fim à tampon tax, consagrando a isenção de IVA aos produtos de higiene menstrual e alterando o código do IVA. A indicação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunta ao Sr. Deputado Alberto Fonseca se tem condições de indicar.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia.
Então, obrigado. Muito obrigado. Será então indicado, sendo certo que compete fazê-lo ao Grupo Parlamentar do PSD. Ponto 9. Definição do prazo para a apresentação de propostas de alteração no âmbito do processo de apreciação na especialidade do Projeto de Lei 66/16 do Bloco de Esquerda, altera as adoções específicas do IRS, do Projeto de Lei 67/16 do Bloco, altera a adoção de encargos com imóveis, Projeto de Lei 68/16 do PCP, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e o Projeto de Lei 70/16 do PS, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Eu não estive presente na última reunião, mas vi a ata, que aliás aprovámos, e portanto esta matéria já foi objeto de uma discussão na reunião anterior e que terá ficado deferido para hoje a apresentação, a fixação de um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Assim sendo, dou a palavra a quem a solicitar e começo por dar então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, além do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP deveria de alguma maneira também apresentar as suas propostas. De qualquer forma, o Partido Socialista entende que, tendo em conta que este processo já teve início, e tendo também em conta as respostas da OTAU, tendo presente que o próprio Partido Socialista já fez circular uma proposta de texto de substituição a alguns partidos, e considerando que ainda não teve resposta e, portanto, admito que estas matérias exigem ainda algum trabalho e alguma discussão, entendemos que devíamos manter o dia 31 de maio para a entrega de propostas de alteração.
Sr. Deputado do Carreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, eu chamava para aqui para uma dificuldade objetiva que nós vamos ter, que é as duas últimas semanas antes das eleições europeias não há plenários, portanto só há funcionamento da Comissão. O que significa que se nós protelarmos esta questão até ao final de maio, o prazo da apresentação de propostas, nós iremos atirar para depois das eleições a resolução deste problema, seja qual for essa resolução. Eu acho que, daquilo que eu vejo ao empenho de alguns partidos em chegar a um consenso, e eu valorizo e até reconheço esse empenho, e portanto acho que ele deve ser assinalado. Claro que alguns partidos também dizem que na Comissão de Orçamento e Finanças, à frente dos senhores jornalistas, que estão dispostos a fazer uma negociação, mas depois nos bastidores isso não acontece. Enfim, não é o caso do Partido Socialista, que fique claro, não é o caso do Partido Socialista, portanto, devo fazer essa justiça, não estou aqui a meter-me com o Partido Socialista, mas há alguns que publicamente disponibilizam-se para isso, mas depois nos bastidores nem sequer é possível uma conversação, e portanto eu até aproveito o momento para fazer um apelo a que de facto possamos ter aqui um consenso alargado no Parlamento, porque acho que é importante baixar o IRS para os portugueses e para a classe média. Portanto, tendo em conta aquilo que eu estava a dizer relativamente aos prazos, nomeadamente o facto de haver eleições e não haver plenários, nós achamos que estamos em condições de até ao final desta semana, segunda-feira, achamos que isso seria razoável, haver o prazo para a apresentação das propostas de alteração ou de substituição de textos. Pelo menos era isso que nós gostávamos de fazer relativamente à proposta do Governo, sem mexer na margem orçamental que o Governo definiu, para que desse modo pudéssemos votar e fechar esse processo de modo definitivo no último plenário que teremos antes da suspensão para o período eleitoral. Este processo já tem algum tempo, é um apelo que eu deixo, e portanto acho que era útil que pudéssemos proceder dessa forma, porque não podemos esquecer que temos portugueses a olhar para nós, a acompanhar isto já há algumas semanas. Enfim, a forma como eu vejo os contactos que fomos estabelecendo com os diferentes partidos, eu acho que há condições, pelo menos assim quero acreditar, para chegarmos a um consenso, e portanto, se no limite virmos que esse consenso não é alcançável até segunda-feira, que seria o tal prazo para a apresentação de propostas de alteração ou de substituição, que, como ainda agora referia, poderíamos reequacionar um prolongamento disso, nós não nos iríamos eventualmente opor a isso, a não ser que se percebesse que não há consenso possível, não é? E portanto a minha sugestão alternativa era esta, portanto até segunda-feira, final do dia, propostas de alteração ou de substituição de textos, com votação na comissão da próxima semana e eventualmente no plenário, se isso fosse possível.
Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum pedido de palavra sobre esta matéria e portanto temos duas datas sugeridas, 31 de maio ou 20 de maio. Quer dizer, de 20 de maio temos um problema, não é problema, é a questão 20 e 21 são as jornadas parlamentares do PCP. Se não houver anuência do proponente, é suposto não fixarmos finais de prazos para esses dois dias. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Só uma pergunta que eu tenho uma dúvida. No período que não haverá plenários, decorrerão as comissões com total normalidade.
Certo.
Ou seja, a especialidade pode ocorrer, a votação na especialidade pode ocorrer tranquilamente nessa altura.
Pode.
Pois, eu acho que, tendo em conta a complexidade do caso, o Sr. Deputado diz que é uma coisa simples, mas eu acho que é complexo afinar todas as posições políticas, são posições políticas diferentes, alguns têm aqui alguns entraves e algumas linhas vermelhas, permitem-me utilizar a expressão. Eu acho que era útil nós darmos aqui algum tempo para que essa negociação►
ocorresse de forma tranquila. Como disse, o PS já fez o seu papel, mas considera que nem está a solicitar que haja, nem sequer a dizer que há atraso nas respostas, mas consideramos que naturalmente nós estamos perante um problema complexo. A questão do IRS foi muito ouvida pelos portugueses, como o Sr. Deputado disse, e portanto nós queremos dar uma resposta, mas também queremos dar com o tempo e com o cuidado necessário para que a solução que apareça venha, por um lado, ao encontro daquilo que são os anseios das pessoas, que faça uma redução efetiva de IRS, mas que permita ter um consenso mais alargado aqui na Assembleia. E, portanto, achamos que estes 15 dias também não são nada do outro mundo para esta discussão se fazer de forma adequada e a especialidade poder-se fazer antes das europeias, das eleições, a especialidade, durante aquelas semanas, não sei, dia 10, 11, não faço ideia, e depois ainda a generalidade logo a seguir às eleições. Eu achava que esta era a proposta mais razoável.
Bom, senhores deputados, manifestamente não temo, ao contrário que eu pensava que tivéssemos uma data consensual, mas já estão, de algum modo, expostos às questões. Como amanhã temos, de facto, mesa e coordenadores, também pode ser uma forma de, até porque com a ausência de proponentes, que provavelmente... Mas, desculpa? Não, é isso que eu estou a dizer. Amanhã, na mesa e coordenadores, também um dos pontos passará a ser a consensualização de um calendário, e assim sendo, este ponto é transferido para a reunião de mesa e coordenadores e, em função disso, se agendará para a próxima reunião ou não, em função dessa discussão. O ponto número 10, que creio que é o último, exato, é o último entre os outros assuntos, definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 92/16ª, primeira sessão legislativa do PS, alargamento da dedução das despesas com habitação em sede de IRS, definição da metodologia, o Sr. Deputado Carlos Pereira sobre... Sr. Deputado Carreira, ainda sobre este ponto. Sim. Ou sobre o outro?
Era sobre esse ponto, era para pedir o adiamento do ponto, uma vez que eu não o tinha na minha ordem de trabalho confrontado aqui, portanto... Não...
Pronto.
Eu, de qualquer maneira, já agora o que ia propor era que seguíssemos a mesma, tendo em conta que do nosso ponto de vista está muito relacionado com o anterior, seguíssemos a mesma metodologia, ou seja, nós obviamente, enfim, não íamos dispensar qualquer diligência, mas de qualquer maneira as datas de apresentação de propostas pudessem ser na mesma altura, basicamente era essa a proposta.
Uma vez que a reunião de mesa e coordenadores não decide formalmente, portanto, abordar-se-á essa questão do calendário também da metodologia, de qualquer maneira, fica então adiado. O grupo parlamentar do PSD solicita o adiamento. E, portanto, o único ponto que sobra, Sr. Deputado do Carreiro, faz favor.
Outros assuntos.
Faz favor.
Posso?
Pode.
Nós recebemos, como é sabido, a resposta da UTAU relativamente à avaliação das propostas. Eu tive a oportunidade, na última reunião da Comissão, dizer que não considerávamos que fosse um desperdício de tempo que houvesse uma quantificação das medidas. Aliás, quando se discutia se devia ser pedida ao tal que a resposta fosse apresentada num determinado prazo, 15 dias, ou se não punhamos prazo, e eu cheguei a sugerir que fosse perguntada ao tal qual era o prazo que eles consideravam adequado, tendo em conta todas as atividades e trabalhos que já têm em curso, enfim, aquilo que foi decidido foi dar o prazo de 15 dias. Não era a proposta que nós preferiríamos, mas pronto, foi assim que ficou. No entanto, eu acho que deveria realçar o facto de continuar a ser relevante essa quantificação por um motivo simples. Muitas dessas propostas, venham a ver a luz do dia ou não, são apresentadas recorrentemente à primeira oportunidade que existe, tipicamente em todos os orçamentos de Estado. E muitas das vezes nós fazemos essas discussões na especialidade sem ter uma verdadeira noção do impacto de cada uma dessas medidas. Portanto, eu não sei, é uma questão que lanço, não temos uma posição fechada sobre isto, mas poderia ser interessante ainda assim pedir ao tal que logo possível fizesse essa quantificação sem prejudicar os trabalhos que têm em curso. Porque é como digo, muitas dessas propostas são apresentadas recorrentemente em todos os orçamentos de Estado. Seja durante o período em que o Governo é da AD, fosse no período em que o Governo era do Partido Socialista, ou que venha a ser de outro Governo qualquer. E, portanto, valorizando aquilo que é a decisão informada dos deputados sobre os impactos orçamentais que muitas dessas medidas têm, acho que podia ser útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre os outros assuntos, que era a referência da reunião da manhã de mesa e coordenadores, em que trataremos, nomeadamente, da questão das grelhas até à aprovação de uma grelha que decorre dos trabalhos de um grupo de trabalho que está encarregue pela Conferência de Líderes de o fazer. Calendarização das várias audições já aprovadas, não posso deixar de ironizar porque penso que foram quase todas elas aprovadas com o mesmo caráter de urgência, portanto todas elas são urgentes, mas temos que as sequenciar. E uma questão que deixo desde já à consideração dos senhores coordenadores, para amanhã temos uma decisão, a consideração que se prende com o acréscimo das competências da COF, portanto, a área da administração pública e as solicitações compreensíveis de audições à COFAP e a eventual criação de um grupo de trabalho dedicado às audiências, à semelhança do que ocorreu no passado. Mas, portanto, amanhã na mesa de coordenadores nós veremos isso. Sr. Deputado do Carreiro, ainda?
Sr. Presidente, só para dar uma informação que pode ser útil, nós íamos ter reunião às 5h30, depois resvalou para às 6h, mas houve um deputado, por acaso, enfim, não interessa quem, que não pôde. E, portanto, a reunião do Grupo de Trabalho da Conferência de Líderes queria fixar, pode ser útil, não é? Para amanhã, queria fixar as grelhas ou tentar harmonizar, passou para o meio-dia da manhã. Eventualmente será depois da nossa reunião, mas apenas para deixar esse dado, pode ser que seja útil para alguma coisa.
Sim, muito obrigado, Sr. por essa informação, mas de qualquer maneira, como sabe, a grelha em específica que temos que aprovar é de quinta-feira, portanto essa está fixada, é só para concordar na distribuição de minutos por grupo parlamentar, portanto só para não prejudicará e obviamente se houver, entretanto, nessa reunião algo que altere substantivamente, também antes da audição propriamente dita, acertaríamos. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela presença e participação. Está encerrada a reunião.